O Sporting vai fazer uma participação do Benfica ao Ministério Público na sequência da intimação das Águias a pessoas e empresas que descarregaram os e-mails dos seus dirigentes, conforme foi avançado hoje pelo Jornal de Notícias. Segundo fonte oficial do Clube de Alvalade, os Leões tomaram esta medida face às notícias de que o Benfica está a contactar pessoas e empresas que acederam aos referidos e-mails recentemente disponibilizados na internet. O Sporting estranha que o Benfica tenha acesso a esses dados e justifica a participação ao Ministério Público com a necessidade de investigar a possível existência de matéria criminal, nomeadamente o acesso ilegítimo à informação privada e dados pessoais. A advogada Ana Rocha, especialista em privacidade e proteção de dados pessoais, contactada pela TSF, diz que com esta notificação o Benfica quer evitar a propagação dos e-mails, mas sublinha que as pessoas que acedam aos ficheiros podem ter problemas legais.
O simples acesso à correspondência que eu sei que não me é dirigida e que é privada pode efetivamente configurar um crime de violação de correspondência. O que o Benfica pode efetivamente agir judicialmente e apresentar a queixa-crime, mas naturalmente teríamos que aguardar que os tribunais decidissem sobre a matéria para aplicar algum tipo de sanção.
Mas desta forma o Benfica age pelo menos preventivamente, no sentido em que a partir de agora menos pessoas acedam ou evitem aceder aos e-mails.
Sim, parece-me que a estratégia é efetivamente dissuadir a propagação dessas mensagens que naturalmente podem causar prejuízo ao Benfica, não é?
O diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto anunciou através do Twitter que às 8 da noite vai explicar no Porto Canal como é que o Benfica acedeu às informações e aos dados que permitiram notificar pessoas e empresas. Pepa não admite que o profissionalismo dos jogadores do Tondela seja colocado em causa. O treinador da equipa Beirã respondeu a quem criticou a postura do Tondela no jogo frente à equipa do Benfica.
Ninguém aqui pode estar a colocar em causa a dignidade e o profissionalismo de ninguém. Isso não admito. Lembro-me, por exemplo, nós perdemos 4-0 no Dragão, ano passado, e não fomos acusados de nada. Pura e simplesmente, tivemos um dia muito mal, foi assumido. Eu próprio vim aqui na conferência de imprensa e estava agastado com a exibição que tivemos. Era incompreensível a falta de agressividade que tivemos na disputa dos duelos individuais. Eu fui o primeiro a dizê-lo, não preciso de recados nem desse tipo de situações. Portanto, essas ações e palavras ficam com este homem. Nós assumimos que foi um dia mau, foi um jogo mal conseguido, como toda a gente tem, como todas as equipas têm. Foi mal demais da nossa parte. Houve muita eficácia do outro lado. O resultado disso foi o que aconteceu. Portanto, sem estar a querer alimentar o que quer que seja. Pura e simplesmente tivemos um dia mau e queremos reagir. Pronto, como todas as equipas também têm dias bons e dias maus.
O treinador quer uma reação já amanhã em Guimarães, em jogo antecipado da 16ª jornada, frente ao Vitória.
Temos noção que do outro lado o Vitória vai, como acabou o jogo em Moreira, com menos um, com intensidade, com velocidade nas ações, sempre à procura do golo, nós sabemos que vamos encontrar isso desde o início. Portanto, estamos precavidos, sabemos que se nós não tivermos no nosso melhor dia com os níveis de agressividade e de intensidade no limite, vamos ter dificuldades. Agora, também acredito que nós, Tondela, estando no nosso limite, no nosso melhor, bem focados, bem organizados no processo defensivo e com critério, acima de tudo, com critério depois com bola e na saída de bola, nós temos condições para criar grandes dificuldades ao Vitória e o nosso objetivo é esse, é criar dificuldades e terminarmos o ano com 18 pontos, que seria fantástico, mas é atrás disso que nós vamos.
O treinador do Tondela, Pepa, chamou 20 jogadores para a deslocação a Guimarães. A lista tem 3 guarda-redes e é marcada pelas ausências de Tyler Boyd. Não pode jogar porque é um jogador do Vitória, está emprestado pela equipa vimaranense. Também Mufi, que está com uma lesão muscular na coxa direita, e ainda Tembeng, que recupera de um traumatismo no joelho direito. Joca e Ícaro também ficam de fora, mas por opção técnica. O Vitória quer despedir-se dos adeptos com uma vitória, depois na semana passada a equipa de Pedro Martins ter perdido o derby frente ao Moreirense.
Era importante vencermos, e o grupo quer, e nós queremos muito, e dar esta alegria também aos nossos adeptos, esta prenda de Natal que era importante, como é evidente. Vamos encontrar uma equipa muito mais experiente do que nas duas últimas épocas, tem demonstrado isso no campeonato, uma equipa que tem demonstrado uma grande consistência. E portanto amanhã, quando vamos encontrar esse Tondela, de um Pepa também cresceu muito, tem muita qualidade, e portanto é isso que nós vamos encontrar amanhã, e esperamos é que os vitorianos compareçam.
O jogo entre Vitória e Tondela é a primeira partida da 16ª jornada e está marcada para amanhã às 6:15 no estádio Dom Afonso Henriques. A Comissão de Instrução de Inquéritos da Liga recusou um pedido de um grupo de 22 árbitros da primeira categoria para serem ouvidos no âmbito do caso dos e-mails, de forma a poderem defender a sua reputação e o seu bom nome. No entanto, o órgão disciplinar da Liga considera que nesta altura não será relevante ouvir os árbitros nesse âmbito, uma vez que não são arguídos no processo. O árbitro Fábio Veríssimo foi nomeado para dirigir o encontro entre Vitória de Setúbal e Sporting de Braga na Taça da Liga, marcado para esta sexta-feira, às 8:30. Paulo Soares, Pedro Felisberto e o quarto árbitro Bruno Rebocho compõem a equipa de arbitragem, que é então liderada por Fábio Veríssimo. No grupo A da competição, os sadinos lideram, têm 3 pontos. Os arsenalistas estão no 3º lugar, têm apenas 1 ponto. Em caso de triunfo, a equipa de José Couceiro apura-se para a Final Four da competição. O Porto já vendeu 10 mil bilhetes para a recepção ao Liverpool, jogo da primeira mão dos 8º de final da Liga dos Campeões, marcado para o dia 14 de fevereiro, às 19:45, no Estádio do Dragão. Os bilhetes para os 8º de final da Liga dos Campeões vão desde os 50 aos 20 euros para os sócios e dos 40 aos 18 euros para os sócios com lugar anual. Amanhã é dia de Superclássico em Espanha. Em Madrid, o Real recebe o Barcelona à 1:00 PM. Zidane, técnico da equipa de Madrid, diz que esta será a partida mais importante da temporada para os merengues.
Seguramente que será o mais difícil da...
Seguramente que será o jogo mais difícil da temporada.
Porque sempre os Barça Madrid são
um Barça Real Madrid
muito bonito,
são sempre jogos muito bonitos, muito difíceis. Mas é disso que gostamos.
É que os jogadores jogam para este tipo de
os jogadores jogam para este tipo de partida.
E tu sabes que
não ganhas a liga nestes encontros em concreto. Mas os futebolistas pensam sempre na data Barça deste Barça-Madrid ou Madrid-Barça.
Sempre os jogadores pensam nesta fecha.
Nós estamos prontos para jogar.
Estamos listos para jogar.
Aconteça o que acontecer amanhã, nós vamos continuar a trabalhar.
Vamos
continuar a pensar que isto é muito longo.
E como sempre, amanhã
é mais um jogo, são mais 3 pontos. Sabemos a importância de fazer um bom jogo para tentar ganhar, isso sim, mas não vai mudar nada no que vai acontecer amanhã.
Não vai cambiar nada em lo que vai passar amanhã na partida.
O Barcelona lidera o campeonato espanhol. O Real tem menos 11 pontos do que a equipa catalã. No entanto, para o treinador do Barcelona, Ernesto Valverde, num superclássico não há favoritos.
Não lo creo. Não creio. Al final, são partidos em los que muitas vezes...
Não acredito que sejamos favoritos. São jogos onde não importa muito a classificação. São jogos especiais onde a diferença pontual, quem está mais acima ou em baixo, não é o mais importante, pela atenção que há. Eles jogam em casa, são muito fortes lá. Não creio que existam favoritos neste jogo.
O jogo é amanhã no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. O treinador do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola, pediu às autoridades espanholas e ao resto do país para reconhecerem o resultado das eleições na Catalunha, que, na opinião do técnico, demonstrou a sua identidade. De acordo com Guardiola, os políticos detidos devem recuperar a sua liberdade o mais depressa possível. Pediu também o técnico do Manchester City abertura para o diálogo e para esquecerem os juízes e fazer o melhor para a Catalunha e Espanha, que é o que Guardiola acha que toda a gente quer. O Tribunal Arbitral do Desporto destituiu Ángel María Vilar do cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol. O TAD considerou que o dirigente violou a neutralidade do processo eleitoral na Federação e destituiu-o do cargo. O Comitê Olímpico Internacional anunciou a desclassificação de mais 11 atletas russos dos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em 2014. Todos foram desclassificados das provas em que competiram, em Sochi, e agora estão impedidos de participar em futuras edições dos Jogos Olímpicos, nomeadamente os Jogos de Pyeongchang, já em 2018.
O Jornal de Desporto, edição de Nuno Miguel Martins.